Boa noite, pessoal. Opa, falhou a minha voz. Vou começar de novo. Boa noite, pessoal. Eu dei aula 8 horas já hoje. Não fui falar com vocês e a minha voz falhou, desculpem. Tudo bem, Alessandro? Você está com câmera aberta e eu posso cumprimentar. Boa noite, gente. Boa noite, sou Fabrício, Elton, Andréa, Silas, Paulo, Paloma. Tudo tranquilo, José?
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Vamos iniciar já.
Boa noite.
Eu vou dar mais uns 5 minutinhos, porque pode ter gente entrando, são 20 pessoas. Na outra turma tinha, na terça passada tinha uns 13, eu acho, né? Vou dar mais 5 minutinhos, porque essa hora às vezes tem aquela correria de trânsito, e aí a gente começa para valer, tá? Já estou aí olhando vocês. Bom, pessoal, vamos começar então. Boa noite a todos. Para quem chegou depois que eu já tinha dado um briefing inicial ali, boa noite. Vamos continuar então com a nossa disciplina de análise de certificados de calibração. e dando continuidade ao estudo da norma ISO 10012, né, que a gente vinha estudando até o fim da aula ali de terça-feira. Tá? Então, eu vou começar a compartilhar com vocês a minha tela. Se alguém não estava na terça-feira, muito prazer. Eu sou o Rafael. Depois a gente conversa melhor, tá? Vocês vão assistir a aula gravada ali, provavelmente, né? Vão ter daí mais informações aí a meu respeito. Deixa eu só tentar, eu tô tentando abrir o chat aqui. Quando a gente compartilha, dá umas desorganizadas na vida. Bom, vocês estão vendo a minha tela já, né? Alguém pode me acenar? Bom, só a Carolina que está com a câmera aberta. Pode? Ok, André, obrigado. Então tá. Ó, oh, beleza. Então tá, vamos continuar naqueles requisitos. Não precisava desligar, só perguntei, só falei que tu podia acenar assim, Carolina. Não precisava desligar, pelo contrário. É bom a câmera aberta. Porque às vezes quem está com a câmera aberta faz assim para mim, eu já sei que está tudo ok com o som. Deixa eu ajeitar o computador aqui rapidinho. Então, vamos lá. Incerteza em relação a gente estava vendo ali, né? Nós vimos até a noite de terça passada, agora o 7.14, 7.2, exercício sobre esses dois itens da ISO 10012. Então, na sequência, vem agora o 7.3. O 7.3, ele versa sobre a nossa velha e boa incerteza de medição, né? Aí ele apresenta que a incerteza tem que ser estimada para cada processo de medição abrangido pelo nosso sistema de gestão da medição. E essas estimativas devem ser registradas. Deixa eu corrigir aqui que ficou bem torto. Devem ser registradas, né? A análise deve ser completada antes da calibração, antes da comprovação metrológica e da validação do próprio processo de medição. Todas as fontes conhecidas da avaliação devem ser documentadas. É aquele processo. Vocês não tiveram ainda? Eu não sei se tem nessa escola, podem me confirmar, por favor, a disciplina de certeza de medição. Acho que tem, né? Mais adiante.
Professor, nós fizemos essa matéria, foi a matéria passada.
Vocês já fizeram, tá, beleza. Então, tá aqui repetindo um pouco só a parte de incerteza. Vocês já fizeram a introdução, né, o VIN, a metodologia básica e a incerteza, então, é isso, né? Eu sei, eu tenho essa informação, mas eu me esqueci. Peço desculpas, tá?
Isso mesmo, foi o que nós fizemos.
Perfeito. Claro, isso é pré-requisito para esse aqui, é conhecer a incerteza. Ótimo, então... A orientação da norma 10.012 é o nosso bom e velho GAN. Vocês devem ter visto aí o GAN e a Euraquem, eventualmente, que é um outro método documentado também. Mas aqui, como a gente está focado em calibrações, é o GAN que se aplica, né, na sua íntegra. Então, é possível que alguns componentes sejam pequenos comparados a outros, né? O que tornaria injustificável uma determinação, aquela frase de Euraquem, né? E de qualquer forma, recomenda-se que essa decisão seja registrada, essa justificativa, né? Então, recomenda-se um esforço dedicado para a determinação da incerteza, tá? Para organização, lembrando que a gente está falando aqui dos equipamentos de medição. Então, como a gente já fez aí a disciplina de incerteza, o GAN é muito mais detalhado, essa norma só está meio que citando o GAN, não vou utilizar aqui, só o texto dela fala, então, em uso apropriado de técnicas estatísticas, né, para analisar as informações das calibrações. Item que versa sobre a rastreabilidade. Então, a função metrológica, né, para quem não se acostumou com esse termo, a gestão da função metrológica, quem cuida da metrologia do processo, tem que assegurar que os resultados sejam rastreáveis às unidades do sistema internacional sempre que possível. Então, a rastreabilidade é alcançada como referência a um padrão primário apropriado que fica definido lá pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Tá? Então, a rastreabilidade deve ser assegurada até o Bureau Internacional. A gente vai entrar um pouco mais sobre rastreabilidade mais adiante. Onde houver acordo, eu estou fazendo aqui, lembrando vocês, né, para quem está chegando agora, a gente está fazendo o estudo da norma ISO 10012. Tá? Para quem eventualmente está chegando agora e não assistiu ainda a aula de terça-feira. Então, padrões de consenso usados em situações contratuais devem ser somente utilizados quando não existirem unidades, sistema ou constantes reconhecidas. A rastreabilidade é alcançada por laboratórios de calibração confiável. Por exemplo, os nossos laboratórios acreditados. Na sequência, a gente vai justamente conhecer a norma de rastreabilidade do Inmetro, a NIT Dica 030. Tá? Então, esses registros devem ser mantidos por tanto tempo quanto requerido pelo nosso sistema de gestão, ou pelo cliente, ou por requisitos estatutários ou regulamentares. Então, quanto tempo eu tenho que guardar um registro desse de calibração? Eu defino pelo meu sistema, ou pedido de cliente, ou algum requisito legal estatutário. Certo? Então, essa parte a gente vai detalhar bastante depois. A norma 2012, ela só dá esse preâmbulo. O que, que vocês farão agora? Quem que não estava na aula terça-feira, que eu vou explicar a dinâmica do exercício que a gente está fazendo? Quem não estava, por favor?
Eu não estava, professor Alexandre.
Alexandre, tá?
O Elton, professor.
Elton, José de Almeida.
José, Fabrício, metade da
também. Alessandro.
Hoje também?
Eu também não estava, professor Sara.
Joia. Quase a metade da turma, então, senão mais até. Então, o que eu estou fazendo, pessoal? Vocês têm... Deixa eu abrir aqui só rapidamente. Eu só vou abrir aqui o arquivo que eu achei que ele tivesse aberto. Então, pessoal, enquanto estou abrindo aqui, muito prazer, eu sou o professor Rafael Lerche, eu vou estar com vocês aí nessa disciplina, e depois, lá na frente, na disciplina de gestão de riscos, tá? Vocês já assistiram a aula de terça-feira?
Ainda não.
Ainda não.
Joia. Então,
ela ficou disponível ontem à noite, depois de 10 horas.
Ah, tá. É que é grande o arquivo.
Isso.
Para mim, aqui, para vocês terem uma ideia, a gente terminou a aula às 10 horas e eu botei para salvar, né, e converter, era 10h40, eu não tinha acabado ainda. Eu fui tomar banho, fui jantar, voltei e ainda não tinha acabado de converter. Porque fica 3 horas gravando. Bom, vocês estão vendo na minha tela aí o PowerPoint ou estão vendo um arquivo de PDF?
Arquivo PDF.
PDF. Porque às vezes ela não pega a sobreposição. Pessoal, a gente está fazendo o seguinte... Isso aqui é um arquivo que vocês têm lá, chama-se Textos da ISO 10012, que tem o texto da norma, alguns pontos. Esses exercícios que eu estou fazendo é o seguinte, vocês agora, eu vou criar breakout rooms, vou criar grupos menores de trabalho, vocês vão ser convidados para salas, vocês já devem ter feito isso em alguma outra disciplina, tá? E vocês farão a leitura e análise, tá, desses requisitos aqui agora, do 8, deixa eu ver se é só o 8 que eu tenho aqui, do requisito 8, tá, da 10.012. Então, vocês farão no grupo, vocês, para quem não estava, né, na aula passada, para atender a dinâmica, vocês farão a leitura do requisito em grupos, a discussão do requisito, e vão se preparar para eu perguntar algumas coisas, como, por exemplo, como é que a gente faria para atender esse requisito? O que ele está pedindo? Qual é o espírito desse requisito? Como é que a gente fala? o mote desse requisito, o que, que ele quer com esse requisito. Tá? Então, 8.3, 8.4, 8.5, assim, e assim fora. Então, todo requisito 8, tá? Então, é o 8, que vai do 8.1, 8.2, tá? 8.3, 8.4 e 8.4. Tá? São quatro requisitos do capítulo 8 dessa norma ISO 10.012, certo? Então, vocês vão para algumas salas, deixa eu ver quantas pessoas que nós estamos aqui hoje, nós estamos, fora eu, 13, então, eu vou criar quatro grupos, certo? Vai ter dois grupos de quatro, não, dois grupos, um grupo de quatro e mais, não, peraí, vai ter quatro grupos de três, dá 12 mais um de quatro. Exatamente, três grupos de três e um de quatro. Ah, essa hora minha cabecinha já foi para o espaço, pessoal. De cálculo rápido assim. Vocês vão para os grupos, vão discutir entre vocês e vão se preparar. Está entrando gente, tá? Ao passo que vai entrando gente, eu vou jogar nos grupos e aí vocês que já estão no grupo expliquem a situação, como é que está sendo feito. Por ser vários, deixa eu ver, um, dois, são quatro requisitos grandes, eu prevejo mais ou menos uma discussão de uns 10 minutos por requisito. Tá? Então, vocês vão ficar nessa sala por 40 minutos. Quando eu terminar esses 40 minutos, vocês vão ser trazidos de volta para cá. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode sair da sala, voltar para falar comigo, que eu vou estar aqui, e depois volta para a sala, assim, eu mostro, eu faço voltar para a sala de novo, sem problema. Entenderam o exercício, pessoal?
Sim.
Tá, tem gente caindo aí. Está acontecendo alguma... Eu não estava, tá? Deixa eu só abrir. Então, tá. Vou parar de compartilhar para me facilitar a vida aqui. Então, breakout rooms, eu vou criar... quatro salas, tá? Então, foram criadas agora, no momento tem 12 pessoas, né? Foi saindo gente, caindo, talvez. Então, tem quatro grupos de três, né? Vocês vão receber, para quem não está acostumado, um convite para ir para essa salinha. 40 minutos, não mais do que isso, eu boto vocês de volta aqui. Vocês não vão nem ter opção, aí eu vou encerrar a sala. Tendo dúvida, sai e volta para cá, fala comigo e retorna lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Aproveitem bem esse tempo, pessoal, tá? Foi o convite. Oi, Júlia. Oi, Andressa. Tá me escutando? Andressa, tá por aí? Pessoal que está assistindo posteriormente, a turma está fazendo exercício, mais uns 2, 3 minutinhos, eles retornam e a gente continua a aula aqui, tá, pessoal? Sejam todos bem-vindos de volta à sala principal. Conseguiram fazer todos?
Sim.
Sim. Maravilha, sim. Obrigado. Obrigado. Sim. Então, agora, aleatoriamente, quem quiser falar vai ficar à vontade. Primeiro que começar, primeiro aqui. Quem quiser digitar também digita, tá? O que o requisito ali está? Generalidades eu não vou perguntar. O que é auditoria e monitoramento? O que quer dizer esse requisito? Qual é a função desse requisito? 8.2.
Bom, de cara assim eu diria que é identificar não conformidades, né, e oportunidades de melhoria. Né, verificar ações, se as ações tomadas tiveram efeito e documentar tudo isso.
Perfeito, Alexandre. Mas... verificar se a coisa está eficiente e eficaz, né? Se a coisa está implantada de forma eficaz, muito bom. Então, a gente busca esse monitoramento justamente para ver se o nosso sistema de gestão está implementado. Todas as normas têm isso, né? O sistema de gestão da medição. Aí linka para o 8.3. Se alguém quiser falar, fique à vontade, tá? Aí no 8, agora a gente está numa... Se tivesse presencial com vocês, estaria todo mundo virado num círculo, né? Uma conversa, todo mundo de frente um para o outro. A gente não está presencial, a gente está num círculo virtual. Controle de não conformidades, qual é o objetivo desse requisito?
Eu acho que o objetivo é garantir que as não conformidades, assim que identificadas, vai ser tomada uma ação imediata, vai ter um registro dessas identificações, vai ser propostas ações corretivas num tempo apropriado e você vai fazer uma avaliação do impacto disso no seu processo.
Muito bom. Sobretudo a avaliação do impacto. Perfeito. Quem quiser comentar, fique à vontade.
Eu queria chamar a atenção para uma discussão que eu tive com os colegas aqui do grupo, professor, porque esse trecho que a gente leu, ele, inicialmente eu li pensando no sistema de medição em si, e numa segunda leitura, o que eu percebi é que ele tratava do sistema de gestão da medição, então falando do sistema de gestão em si, e também, em alguns trechos, falava do sistema de medição em si. Então, assim, são duas dimensões que eu percebi, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre, né? Uma hora ele fala do sistema de gestão em si, outra hora ele fala da medição em si, né? Do sistema de medição em si, né? De conformidades e não conformidades, e etc. Né? Então, perceber essas duas dimensões, eu e meus colegas aqui, a gente discutiu as coisas nesse sentido e ficamos de pedir umas palavras aí do senhor a respeito, sabe?
Legal comentar. Sistema de medição, sem a palavra gestão antes, né, é tudo aquele processo que a gente executa a medição, os equipamentos, os padrões, um sistema de medição ele pode ser composto por vários equipamentos, vários instrumentos. Então, quando a gente está vendo se tem alguma coisa na medição que está falha, quando eu falo em sistema de gestão da medição, tá, eu estou falando mais na gerência desse processo como um todo. Pessoas que executam, competência, equipamento, registros. Eu estou vendo o todo do processo de medição em si, não apenas a leitura, a medição em si. Então, tem o sistema de medição, que é o que faz a medição, o que dá os resultados, o que faz os valores, e o sistema de gestão desse processo. Não sei se eu respondi a indagação de vocês.
Não, era isso mesmo. Essa foi nossa percepção também, né? Então, foi trabalhado nesse texto essas duas coisas, né?
Muito legal. Muito obrigado. E ali, para finalizar, então, o que fala a parte do melhoria, né? O que a gente busca com melhorias?
Acho que talvez corrigir não conformidades, né? Não consigo pensar muito além disso, professor. Corrigir não conformidades ou atingir melhores resultados, assim, melhorar o processo, tornar ele mais ágil, talvez.
Perfeito, isso mesmo.
Ou mais confiável.
A ação a ser tomada.
ações a ser tomadas. Isso. Ela é muito, essa norma é uma norma ISO de gestão. Então, ela não foge da parte gestão da qualidade, que é esse requisito 8, né? Melhorias, análise e melhoria do sistema de gestão, quer dizer, se analisa com auditoria e se executa as melhorias baseado em implantações de ações corretivas, preventivas e melhorias de fato no processo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fique à vontade. Eu vou compartilhar com vocês, então, a minha tela. Mais um pouco a gente faz um intervalinho, tá? Eu não vou chamar de coffee break, porque essa hora eu não tomo mais café, senão eu não durmo. Mas é um water break, então. Tá? Vocês fiquem à vontade. Para finalizar aqui, então, dessa norma, né, o processo de comprovação metrológica, para quem não teve aula comigo terça-feira, vocês estão vendo que eu olho para o lado, tá? Eu tenho um setup aqui com... Aqui embaixo da câmera eu tenho um computador, um notebook. Do lado da câmera eu tenho um monitor. A câmera está aqui, é um robozinho aqui. Então eu estou olhando para baixo, estou olhando para vocês. Estou olhando para os slides, estou olhando para a câmera. Eu estou supostamente olhando nos olhos de vocês, tá? Esqueci de comentar isso, né? Parece que eu estou maluco olhando para o lado aqui, ok? É como se eu estivesse na sala de aula virado para o quadro agora, tá? Só para vocês entenderem, meu gestual aí, se acostumarem comigo. Tá? Então, eu estou precisando olhar bem porque está pequenininho e eu preciso ler, tá? Então, eu preciso identificar a necessidade da calibração, eu vou executar a calibração, vou ter um certificado, eu vou identificar o status ou situação da calibração, né? Na calibração. Quando eu faço uma verificação, que é um ciclo de recalibração, eu procuro por requisitos metrológicos. Se eu não tenho, eu não tenho como fazer a verificação. Se eu tenho, eu verifico se o equipamento atende ou não os requisitos. Se não atende, eu tenho que verificar a possibilidade de ajuste ou reparo, né? De testar ou documentar. E aí fazer todo o processo de manutenção dessa comprovação metrológica, que para quem não assistiu a primeira aula ainda, é sinônimo de calibração. E essa norma, ela finaliza com o anexo. O anexo, ele fica para vocês como leitura obrigatória, tá? Porque pode cair nas questões da prova. Certo? O anexo está ali junto após o 8, é bem simples, tá? Fica como um dever de casa. Saúde. Então, vamos lá. Vamos entrar no próximo documento agora, que é a NIT Dica 030. A NIT Dica 030 é o documento da CGEC, que é do Inmetro, que é o que estabelece a rastreabilidade metrológica para acreditação de laboratórios. Organismos de avaliação da conformidade, os chamados OAC, é sinônimo de laboratório. Tá? Vocês entenderem. Então, esse documento é uma norma DICRA da Divisão de Acreditação de Laboratórios da CGEC. Quem é a CGEC? Não sei se já foi apresentado para vocês essa nomenclatura. É a Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO, que estabelece as acreditações de laboratórios, por exemplo, entre outras. Então, tem a 17.025, vocês vão ter, a gente vai falar um pouco dela depois, mas bem pouquinho, vocês vão ter disciplina específica da 17.025, porque é ela que faz com que os laboratórios garantam a rastreabilidade. Eu não vou ler na íntegra, vocês têm esse documento NIT DICRA, ele é acessível na sua íntegra no site da CGEC, do INMETRO, tá? Quem quiser, eu vou só mutar aqui, quem quiser baixar ele, é só procurar ali no Google NIT DICRA 030, CGEC, INMETRO, e encontra ele. Eu só vou chamar a atenção para vocês o que, que é a rastreabilidade. Esse documento ele é mandatório para laboratórios que buscam acreditação na 17.025 ou em boas práticas laboratoriais. Mas por que, que eu vou apresentar para vocês? Porque algumas normas, né, 9.014, outras normas que estão sendo implantadas, cada vez mais está se cobrando que as calibrações dos instrumentos utilizados pelas organizações atendam à rastreabilidade. E a rastreabilidade no nosso país é dada pelo Inmetro, tá? Que faz a ligação com o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, que faz a chamada, então, rastreabilidade internacional. Então, essa norma define quem pode calibrar os nossos instrumentos para assegurar a rastreabilidade oficial. Muita atenção agora, pessoal. Eu vou fazer um comentário importante. Eu não estou dizendo que todos os equipamentos que vocês vão utilizar, caso vocês não sejam ou não estejam em um laboratório que busca acreditação 17.025, necessita ser calibrado conforme esses requisitos, tá? Não é quem decide o nível de rastreabilidade, é a organização ou quem certifica ou atesta ou avalia essa organização. Esses requisitos aqui, eles são os mais fortes que tem, que é para o laboratório 17.025. Podem ser cobrados por outros organismos? Podem. Então, a gente está aqui com o supra-sumo da garantia da rastreabilidade nacional. Tá, pessoal? Muita atenção a isso. Tá? Então, buscando esse supra-sumo, buscando esse maior nível de rastreabilidade possível no Brasil, atende-se à NETDICLA 030. E aí eu vou mostrar para vocês o que, que ela determina. Então, quem que pode, né, prover? A calibração de equipamentos por laboratórios externos visando assegurar a rastreabilidade metrológica devem ser feitas por laboratórios competentes, com competência. E aí a NETDICLA determina o que, que é competência. Então, agora vai vir uma sequência de informações. Bom, lá no topo da pirâmide de competência, de rastreabilidade, estão os próprios Institutos Nacionais de Metrologia e laboratórios designados. Então, os próprios laboratórios no Brasil do Inmetro, ou os laboratórios que o Inmetro designa, não é que acredita, designados, tá? E que fazem parte pelo chamado Acordo de Reconhecimento Mútuo, tá? A gente conhece como Acordo de Mútua Acreditação Internacional. Então, o Inmetro é signatário de um acordo internacional com 100 e tantos países que garante a rastreabilidade ao Bureau Internacional de Pesos e Medidas, aos padrões primários nos seus países. Então, cada país tem lá o seu signatário, nem todos têm, mas a maioria dos países que a gente conhece, tem. Eu posso calibrar em instrumentos de outros países. Por exemplo, eu estou aqui na região do Rio Grande do Sul. Estou em Porto Alegre, mas a 700 quilômetros daqui, ou 600 quilômetros daqui, temos a fronteira com o Uruguai. Por exemplo, com a Argentina ou com o Uruguai. A fronteira com o Uruguai é por terra. Tá? Eu tenho clientes, laboratórios, eu sou da 17.025, eu sou consultor dessa norma, lá na fronteira. Tá? Para quem conhece aqui essa região de fronteira, se eu atravesso a rua, estou no Uruguai, literalmente. Tá? Uma rua, tu nem nota. Né? Nem sente que mudou de país. Só pelo cheirinho da carne assada, muda um pouco, que é bem melhor que a nossa, mas de qualquer forma a gente nem percebe. Deixa eu só confirmar que eu estou gravando, gente. Não está aparecendo
assim, para mim. Professor.
Ah, né? Tá. Não está aparecendo para mim aqui.
Para nós está aparecendo um ícone.
Está aqui, apareceu. Obrigado. Desculpa, obrigado por Carolina. É que mudou para mim quando eu começo a projetar, muda aqui. Eu digo, será que eu larguei a gravação? Porque eu pausei ela no exercício. Obrigado, Carolina. Então, voltando às vacas magras. Um desses meus clientes na fronteira, uma vez ele fez uma calibração com o laboratório de Montevidéu. Por quê? porque era mais perto e mais em conta, o pessoal de Montevidéu ia até ali calibrar, do que de Porto Alegre até lá. Era mais perto e era menos... Era, na agenda do laboratório era mais prático para eles. Então, porque podem fazer isso? Podem. Esse laboratório é acreditado, esse laboratório que cliente meu é acreditado. Tá? A UA, a Organização Uruguaia de Acreditação, eles são signatários. Então, o laboratório acreditado pelo UA é equivalente a um laboratório acreditado pelo Inmetro aqui no Brasil, só para vocês entenderem essa lógica. Então, isso faz Argentina, Uruguai, Paraguai, não tenho certeza, tá? Acho que ainda não. Estados Unidos, Alemanha, Canadá, vários países.
Professor?
Pois não.
O Elton, posso fazer um comentário?
Por favor, Elton.
Essa questão que o senhor falou de fazer a calibração em Montevidéu e da rastreabilidade, que nem todos os laboratórios eles são acreditados para tudo, né?
Isso.
Eu tive essa situação com o durômetro, onde a gente fez a calibração, como a quantidade é bem menor na empresa desse equipamento. A gente, nas nossas normas internas, quando o certificado não é RBC, né? A calibração não é RBC, a gente pede o certificado do padrão utilizado na calibração para anexar junto ao certificado da calibração do equipamento. E eu notei, né, que o certificado do padrão utilizado na calibração do durômetro era da Alemanha.
É, exato. A Alemanha e o PTB tem, assina um dado, perfeito. Exatamente.
Sim, era mais um comentário da experiência. É semelhante ao que acontece.
Acontece, né? Às vezes é por falta de escopo, né, Elton? Porque não tem laboratório, às vezes é por uma questão logística.
Sim, né? Sim.
Então, acontece, sim. Obrigado pelo exemplo. Então, esses institutos nacionais de acreditação, né, ou, já partindo por mais comum, né, os laboratórios acreditados pela CEGEP. São laboratórios que têm esse símbolo de acreditação da ISO 17025 e que garantem, então, esse processo de rastreabilidade. Aí vai ser os da CEGEP ou os de outros países, né, pessoal? Então, vai fazendo essa digamos, descida na pirâmide, tá? Para a base. Eu vou passar, eu não vou ler todos aqui, tá, pessoal? Aqui, por exemplo, talvez o caso do Elton. Caso o laboratório, caso a instalação demonstre que não é possível calibrar o equipamento num laboratório desses acreditados, né, excepcionalmente ele pode calibrar em outro laboratório que não atenda, que não seja acreditado, mas, nestes casos, tá, eu vou ter que assegurar a rastreabilidade dos padrões, que foi exatamente o exemplo que o Elton deu. O que ele buscou? Ele buscou garantir que o padrão utilizado na calibração era com rastreabilidade assegurada. Aí, nisso, na boca pequena, como a gente brinca aqui, se diz que a calibração não é acreditada, ela é rastreável. Você já deve ter usado essa expressão, já deve ter ouvido essa expressão, né? Então, eu consigo chegar até o padrão. O padrão, para minha calibração, eu não consigo garantir, eu não garanto mais a rastreabilidade. Não quer dizer que não seja uma excelente calibração, eu não possa confiar nela. Só não tem esse peso da acreditação RBC. Tá? Então, eu tenho que garantir, né? Ou através de não ter como calibrar, eu posso utilizar material de referência, né, para instrumentos aí físico-químicos, por exemplo. Aí eu tenho que também seguir essa cadeia, né? Institutos nacionais, laboratórios designados, produtores de referência acreditados, tá? Ou produtores de referência aceitos pela comunidade técnica, por exemplo, a farmacopeia, tá? Que dá autorizada pela Anvisa, certo? Não sei se está vindo dessa área aqui. Então, não é da CEGEC, não é ligado ao Inmetro, mas é de um organismo federal também, tá? Com competência técnica para testar isso. E aí tem outros exemplos aqui, por exemplo, no próprio Instidica tem o exemplo do laboratório da Alemanha, tá? Para material de referência biológico. Na falta desses materiais, a gente também tem que buscar o melhor disponível. Então, a norma, ela sempre ela amarra bastante, mas ela também diz assim, ó, se não tiver, busca o melhor que tiver. Tá? Vê o que consegue fazer, em outras palavras. Para quem realiza calibração interna, eu tenho que ter ou um laboratório de calibração acreditado internamente para poder garantir essa rastreabilidade oficial. Né? Qualquer calibração interna para um laboratório que busca isso tem que ser avaliada na concessão. Lembrando, essa norma ela é aplicável a laboratórios que postulam a 17.025. Mas por que, que eu trouxe para vocês esses dados? Para vocês conhecerem, esse é o supra-sumo. Tá? Quer atender tudo isso ou não necessita? Se por acaso você está numa empresa que é cobrada esse processo, a gente indica 030. Tá? Laboratório acreditado, 17.025. Cuidado com o escopo do laboratório. O comentário do Elton foi interessante do escopo. O laboratório não é acreditado para tudo. Tá? Vocês vão ver na cadeira de 17.025 que a acreditação se dá por faixa, por equipamento, por ponto. Tá? Então pode ser que eu tenha ali uma balança que eu preciso calibrar numa faixa que o laboratório que eu estou chamando ele não é para aquela faixa. Ele tá... Eu preciso de uma balança rodoviária de 20 toneladas e o laboratório que eu contratei ele calibra essa balança até 10 quilos. Ele não vai ter 20 toneladas. Então também tem que verificar esse processo. E como é que se dá essa rastreabilidade, né? Essa habilidade, pessoal, é fundamental para a confiança. Tem que poder confiar nas medições. Né? E no nosso processo de metrologia, de sistemas de medição, a rastreabilidade ela vem nessa cadeia contínua de calibração, iniciando lá nos padrões primários, até chegar no chamado chão de fábrica. Então, eu posso optar por rotas diferentes, mas a única rota oficial é essa avalizada pela CGEC, através da nossa recém apresentada para alguns, norma interna de técnica DICLA 030. Tá? Em relação à incerteza, já que vocês já são craques em incerteza, tiveram uma boa aula, espero, à medida que eu vou descendo na cadeia de rastreabilidade, a minha incerteza vai aumentando. A incerteza da medição vai aumentando porque eu vou somando fontes, né? Desde o padrão primário até a nossa calibração. Lembrando os que eu acabei de falar para vocês, né? A acreditação ela é concedida por especialidade de metrologia, por tipo, por escopo, por faixa, por menor incerteza possível. Então, eu tenho que olhar isso na hora que eu solicitar uma calibração se faz parte do escopo daquele laboratório.
Posso fazer uma pergunta, professor?
Por favor, Alexandre.
Olha só, eu tenho uma dúvida. Quando você manda um equipamento para calibração e você trabalha com ele na faixa de 10 mil, não vou especificar a grandeza, mas 10 mil, e você manda para calibração no 10 mil, vai lá, calibra no 10 mil. Mas aí você, eventualmente, num trabalho posterior, você vai medir acima de 10 mil. Eu gostaria de saber qual é o critério que a gente usa para saber o quão longe do 10 mil eu posso trabalhar ainda. Né? Eu imagino que no 100 mil eu já não posso, troquei a ordem de grandeza, talvez. Né? Mas como é que ficaria essa questão?
Na real, tá... não está bem definido, não é escrito isso, certo? Vou te trazer o que é aceito no bom senso e na prática em auditorias de laboratório. Você pode utilizar o seu equipamento até o limite da faixa de calibrada, dentro da faixa calibrada, porque fora você não conhece. Claro que se eu tiver assim, 10 mil, utilizar no 11, eu ainda imagino que tem ali uma certa, um comportamento linear. Eu conseguiria prever, mas muito mais já é, depende muito de cada caso, tá, Alexandre? Porque o que se imagina, né? Deixa eu pegar uma coisa em branco aqui, uma tela em branco. O que se imagina? Se imagina que eu tenho ali um comportamento de erro, por exemplo, linear dentro daquela faixa de calibração. Então, eu calibrei até 10 mil, eu conheço. Depois, eu não sei se ele não faz isso de... Aqui seria o erro, né? Se ele não vem para cá, se ele não faz assim, se ele segue reto. Então, claro, um pouquinho se tolera. Tá? Mas vai depender muito do comportamento do teu equipamento. Né? Eu estaria... Se eu tivesse vários pontos aqui, eu poderia, de repente, ter uma reta. Depende de quantos pontos também tinham antes desses 10 mil. Para poder garantir aqui um comportamento linear ou não. Ou mesmo que não seja linear, né? Que seja um comportamento traçado por alguma curva, mas que eu tenha bastante informação. Aí vai depender do caso. Mas certamente de 10 para 100 mil, esquece. Realmente, aí tu está falando em 10 vezes. Tá? Então vai depender muito do caso. A tua pergunta é bem pertinente, bem interessante. Normalmente a gente costuma, por uma questão de segurança, trabalhar dentro da faixa de calibração. O que, que eu costumo a gente costuma fazer? Eu vou usar normalmente até 10 mil, então eu vou sei lá, de 5 a 10 mil, então eu vou calibrar lá, sei lá, no 4 e no 11 também, no 12, entendeu? Eu vou extrapolar um pouquinho para ter essa segurança. É bem normal isso.
Tá.
Legal a tua pergunta. Vocês decidiram o que fazer? Que mal pergunte. Ou não aconteceu ainda?
Oi, professor, desculpa, não entendi a pergunta, desculpa.
Passaram por isso ou você está prevendo que pode passar por isso?
Não, eu já passei por isso, mas eu sabia que ia acontecer, a gente meio que... A empresa que eu trabalhava meio que monitorava o laboratório, a gente fazia a revalidação dos resultados do laboratório. Então eles iam para campo e aí rolou isso aí, e a gente falou, não, calma aí, né? Como é que faz, como é que não faz. E a gente fez exatamente isso, fez calibrar numa faixa superior que abrangesse que abrangia a faixa de trabalho, né? E foi isso. Apesar deles fazerem as checagens intermediárias, né? Isso era com condutividade elétrica, se eu não me engano. Apesar das checagens intermediárias fazerem parecer que tava tudo ok, mas ainda assim acabou sendo calibrado numa faixa superior que abrangia a faixa de trabalho.
Mais segurança, né? E apesar de que isso também não está escrito em lugar nenhum, tá? Mas é um senso comum. Então, falando aqui na nossa cadeia de rastreabilidade, nossa pirâmide, lá os padrões primários, hoje eles não estão todos no Bureau Internacional de Pesos e Medidas na França, eles foram todos definidos lá na Convenção do Metro, vocês já devem ter visto isso, né? Hoje todos os padrões, inclusive de massa de 1 kg, são reproduzíveis, são constantes, mas de qualquer forma, é raro ter um padrão primário em algum lugar que não há, porque é dispendioso. Raro no sentido, tem algumas centenas, talvez milhares no mundo. É pouco. Tá? É perto do número de laboratórios que tem. Eu, pessoalmente, vi um até hoje, padrão primário. Tá? Pessoalmente, eu estive no ambiente dele. Tá? Pense que para quem trabalha com isso é um momento meio mágico. Assim. Puxa, isso aqui é um padrão primário. Eu achei que era muito mais bonito. Mas tudo bem. Tá? Como é que funciona a rastreabilidade? Se eu fizer essa ligação entre os padrões primários, os nacionais, os laboratórios, até o meu, se eu mantiver esses elos aqui conectados, eu vou garantir, então, por aqui a rastreabilidade. O que é a rastreabilidade, pessoal? É garantir comparabilidade horizontalmente de todo mundo. Então, se eu garanto a rastreabilidade do equipamento que eu uso aqui no Rio Grande do Sul, comparado com o equipamento que é utilizado, não sei se alguém está em Salvador, tá? E a gente mantém a mesma rastreabilidade, eu posso comparar minha medição com essa. Tá? Então é comparável, eu garanto essa comparabilidade. Certo? 8h30, vamos fazer um recreiozinho de 20 minutos para dar uma descansada, levantar, se bem que não sei se vocês já não fizeram isso, né? Não estou vendo todo mundo aí. Mas vamos fazer um intervalinho oficial de uns 20 minutinhos, não mais que isso. Pode ser?
Ok, professor.
Até daqui a pouco. Olá, pessoal, vamos voltando devagarito. Vamos lá, então. Vamos ver agora o que tem que conter um certificado de calibração para atender a 17.025. Tá? Então, eu vou focar num único requisito da norma 17.025/2017, que é o requisito 7.8. E aí eu vou pegar alguns sub-requisitos deste para... para a gente ver o que é obrigatório conter num certificado de calibração. Tá? Primeira coisa que fala é que esses resultados eles devem ser relatados com exatidão de língua, clareza, objetividade e sem deixar dúvidas. O que significa aquela palavrinha? O que é tal informação? Não pode ter ambiguidade, tem que estar bem claro. Se eu estiver utilizando algum termo, alguma coisa, eu tenho que ter como é que a gente fala? Uma referência, uma nota, uma observação para dizer o que eu estou falando com essas duas letrinhas aí, por exemplo, IM. A IM é incerteza de medição, eu tenho que deixar claro. Me falhou a palavra agora, quando a gente falou a legenda, tá? Tem que ter uma legenda. Então, os resultados do certificado de calibração devem incluir as informações solicitadas pelo cliente e que sejam necessárias à interpretação dos mesmos. Se eu tenho uma calibração realizada para cliente interno, eu posso nem ter um certificado de calibração, posso ser relatado de forma simplificada, mas eu tenho que ter um acordo para isso. Então vamos lá. O 782, ele apresenta na 17 aqui, a gente está falando, né, da ISO 17025, versão 2017, que é a versão atual, apresenta requisitos comuns para relatórios, tanto de ensaio, calibração, amostragem. Por que está falando ensaio, calibração, amostragem? Porque essa é uma norma para acreditação de laboratórios como um todo. Então, o laboratório ele pode ser um laboratório de calibração, ele pode ser um laboratório de ensaio, ele pode ser um laboratório que realiza amostragem seguida de ensaio ou calibração. Aqui agora eu vou apresentar os requisitos comuns para todos os relatórios. Deve conter um título, por exemplo, certificado de calibração. Tem que saber a que aquilo ali se refere. Pode ser outro título, aqui é um exemplo. Tá? Deve indicar o nome e o endereço do laboratório que executou a calibração, onde foi feito. Quem é o laboratório? Por quê, pessoal? Porque a acreditação se dá por site, tá? Por local, CNPJ e local. Tá? Onde que as atividades foram realizadas? Atividades de laboratório, calibração ou ensaio, ou amostragem. Tá? Então, no nosso caso aqui, onde que as calibrações foram realizadas? Porque eu posso ter calibração realizada no meu local de trabalho. Eu posso que um laboratório venha até mim, e calibre meu equipamento no meu local. Só que, para isso, esse laboratório RBC, ele tem que ter acreditação para realização de calibração nas instalações do cliente. Então, tem que estar claro onde é que foi feito a calibração. Tem laboratórios que não têm essa extensão, que só podem calibrar nas suas instalações. Qual é a diferença na prática? Na acreditação, no momento das auditorias, esse laboratório foi acompanhado em campo. Eu faço auditoria de laboratório de calibração e a gente vai acompanhar a calibração realizada nas instalações dos clientes, às vezes, quando faz parte do escopo. Aí a gente verifica se foi levado o padrão de forma adequada, se ele foi manuseado e preservado corretamente, se foram feitos registros, condições ambientais, etc. Tem que identificar univocamente todas as páginas. Todas as partes do certificado. Então, se eu tenho um certificado com 10 páginas, eu tenho que conseguir saber que ele faz parte daquele relatório, daquele certificado. Que todas as páginas estão identificadas e quando é que ele termina. Então, por exemplo, se eu tiver lá a paginação 1 de 3, 2 de 3, eu sei que a próxima é a última página. Exemplo, né? Eu posso ter 1, 2, 3, e na última está escrito lá fim do certificado. Eu tenho que saber que ele terminou, que não tem mais nada. por vir. Tá? O mais comum é a identificação de paginação sequencial, assim, porque a gente sabe daqui a pouco, um, dois, três, tá, última página, mas tem quatro, e eu perdi ela, não veio, não sei. Uhum. O nome e as informações de contato do cliente, quem demandou a calibração. Qual foi ou quais foram, no caso, os métodos de calibração utilizados? Isso é norma. Pode ser norma BNT, pode o laboratório descrever um POP, uma IT, uma norma DIN, a STM. É, então, internos ou externos, documentos, tudo bem, desde que eu identifique qual foi. Tá? A descrição daquilo que foi calibrado, o item, né? A condição do item é o que foi calibrado. Então, o que está sendo calibrado ali? Qual é o número de série, se for o caso? Qual é o tag do cliente? Qual é a marca? Qual é o modelo? Direitinho, uma descrição não ambígua. Tá? Quando for crítico, a data de recebimento do equipamento para ser calibrado. Quando isso pode ser crítico, pessoal? Quando, por exemplo, eu tenho que garantir uma aclimatação. Ah, tem que ser 3 dias a temperatura tal antes de calibrar. Pô, mas você recebeu dia 13 e calibrou dia 12, dia 15? Não deu 3 dias. Então, eu tenho que garantir. E assim como, agora não quando for crítico, agora é item obrigatório, a data em que a calibração foi realizada. Para justamente rastrear esse serviço executado. A data da emissão do relatório, tá? Quando que ele foi emitido, o certificado, no caso. É, isso aqui não entra em certificado de calibração, a amostragem, tá? Não tem plano de amostragem, então, não aplicável a certificados de calibração. Tá? Uma declaração de que aqueles resultados se referem apenas àquele equipamento calibrado e não a um lote, por exemplo. Por exemplo, ou outros similares que a empresa possa ter. Sem dúvida, né, pessoal? Os resultados, sempre que apropriado com as unidades de medida, da qual foi a unidade de medida utilizada, tá? Adições, desvios ou exclusões em relação ao método apresentado. Então, se o método, por exemplo, é de calibração, determina que a calibração tem que ser feita numa condição ambiental de 24 graus, mais ou menos 1. Aí eu não tive como atingir essa condição ambiental, foi a 28. Tá? Eu vou colocar essa informação no certificado e dizer o que pode ter sido afetado. Tá? A identificação de quem autoriza o relatório, ou seja, quem que aprova aquele certificado, quem que é o signatário autorizado para aquele certificado, certo? E se for feita uma calibração para o provedor externo, quer dizer, o laboratório não fez a calibração, ele subcontratou ela para um terceiro, eu tenho que identificar isso de forma bem clara. Além desses requisitos, tá, eu tenho os requisitos específicos para certificado de calibração. Então, eu tenho lá o 782, são os gerais. Tá? Os 783 são específicos para ensaios, relatórios de ensaio. E o 784 para calibração, depois vem o 785 para amostragem, aí eu não vou mostrar ensaios e amostragem. Tá? Então, além daquilo ali, eu tenho que ter a incerteza de medição, é obrigatório apresentar a incerteza de medição na mesma unidade do mensurando ou relativizada, por exemplo, de forma percentual, mas eu tenho que apresentar a incerteza de medição. Eu tenho que apresentar as condições ambientais que foram feitas a calibração, quando isso afeta, tá? Quando isso afeta, e uma declaração de que os resultados são metrologicamente rastreáveis. Como é que eu apresento isso aqui, dizendo quais foram os padrões utilizados na calibração? Eu coloco informações sobre os padrões utilizados. Tá? Normalmente se coloca ali o número de certificado de calibração do padrão, quem calibrou, qual é o laboratório, até quando tem validade essa calibração. Então tem essas informações que garantem então a rastreabilidade metrológica desta calibração. Decisões sobre que equipamento de medição deve ser selado, controle ou ajuste selado, como etiquetas, soldas, normalmente ficam para quem recebe o certificado de calibração. Então, recomenda-se que essa implementação de selagem, coisa parecida, pós-calibração, seja executada sempre que é necessário. Só foi só um parênteses, tá? A letra C, letra D. Aqui, gente, muito importante. Resultados obtidos antes e depois de qualquer ajuste ou reparo. Por isso daquele do selo, tá? Vamos pegar um exemplo. Eu estou utilizando meu equipamento. Tá? Lembra daquele meu equipamentinho de terça-feira? Eu estou usando ele. Tá? Venceu o prazo de calibração. Quer dizer, eu tenho que mandar para a calibração novamente e eu mandei para o laboratório. Eu vim usando ele. Tá? Aí o laboratório verificou que o erro do equipamento ele estava acima do meu tolerável, do meu limite que eu aceitava. E ele, ou por opção minha, ou por demanda minha, ou por contrato, ajustou esse equipamento. Quer dizer, reduziu o erro dele, tentou chegar a zero. Depois que ele faz isso, ele obrigatoriamente tem que calibrar novamente o equipamento. Porque no momento que ele rompeu aquele lacre, aquele selo de proteção, tá? Ele mexeu na estrutura do instrumento. Então, ele tem que novamente selar, que aí eu falo aqui, né? Essas opções de selagem são, às vezes, obrigatórias, tá? E recalibrar. Agora, eu, cliente dessa calibração, eu preciso saber o quanto que ele vinha errando. Ou seja, quais são os resultados antes do ajuste. Eu tenho que ter essa informação. Olha, antes do ajuste, o equipamento tinha tais erros em tais pontos. Nós abrimos, rompemos o lacre, alteramos esse erro, e a partir de agora, ou seja, depois do ajuste, ele tem tais resultados, tais erros. Por que, gente, que eu preciso disso? Porque eu preciso poder avaliar as medições que eu vinha fazendo. Será que houve impacto em alguma medição dessas? Vocês viram na ISO 9001, né? Alguma coisa pode ter sido afetada? Eu vinha medindo com erro, eu não sabia disso até ser recalibrado. Tá? Não, mas Rafael, o meu não veio isso. Não veio essa informação. Bom, seu equipamento não foi ajustado. Alguns laboratórios deixam isso claro. Não houve ajuste. Outros simplesmente não dizem nada e sabe-se, então, que sem ajuste, porque eles têm esse modelo. E alguns colocam resultados antes do ajuste, depois não vê mais nada. Não, perdão. Resultado antes do ajuste, aí vem ali o resultado e não tem após ajuste. Quer dizer, a gente vê que o resultado antes do ajuste estava zerado, então não precisou ajustar. Então fica bem claro que não houve ajuste. Tá? Eventualmente pode ter, quando pertinente, uma declaração de conformidade a algum requisito ou uma especificação do equipamento e, se necessário ou apropriado, opinião e interpretação. Não pode se incluir no certificado, a menos que tenha sido acordado com o cliente, recomendações sobre quando será a próxima calibração. Tá? Então, não é recomendado incluir no certificado de calibração esta informação. A menos que eu, cliente, peça para o laboratório, por favor, coloque que a próxima calibração é daqui tanto tempo. Então, aí vai estar lá no certificado de calibração informação solicitada pelo cliente. Tá? Não cabe a quem calibra julgar isso. Então, Opa, esse slide repetiu aqui, gente. Depois eu corrijo ele, tá? Desculpa, não sei o que aconteceu. Tá maluco? É um slide que... É um vírus, ele voltou. Certo, pessoal? Engraçado, ele repetiu aqui. Mas tudo bem. A gente já leu, meu amigo. Tu já foi, tá? Quem tá vendo aí depois, esquece, tá? Esse aqui já repetiu, já passou. Ele gostou de aparecer esse slide. Pessoal, vocês receberam um modelo de certificado de calibração. Deixa eu parar de compartilhar na tela. Tá? Vocês receberam um modelo de certificado de calibração fictício que foi desenvolvido por um professor. Vocês tiveram aula com o professor Alexandre Mendes? Já tiveram, né? Ou ainda não? Que é o coordenador do curso.
Sim, nós tivemos.
Foi a primeira disciplina, né?
Isso.
Tá, então o professor Alexandre Mendes, ele montou um, justamente para esse e outros cursos que nós damos em parceria, um modelo de certificado de calibração. Vocês receberam aí justamente esse nome, modelo de certificado para exercício. Do Laboratório Didático de Metodologia LADIM. Todo mundo tem posse, tem mãos aí?
Sim.
Maravilha. O que, que vocês vão fazer agora, pessoal?
Não, eu não tenho, professor.
Não tem, Alessandro. Ele está no... Onde é que vocês pegaram ele? Quem respondeu sim?
Na plataforma do curso tem materiais disponíveis. Então, tem os slides, tem esse certificado e tem os textos da ISO 10012, se não me engano.
Eu posso, eventualmente, mandar para vocês aqui também pelo chat agora. Deixa eu abrir aqui. Não custa nada mandar ele aqui agora. Só me dá alguns segundos. Foi. Tá, eu também mandei ele pro chat. Receberam aí?
Sim.
Obrigado pelo retorno. Então, o que vocês vão fazer agora, pessoal? Eu vou criar novamente uma sala, as salas. Tá? Vocês vão avaliar esse certificado ponto a ponto quanto aos requisitos 17.025. Vai ter, talvez não tenha alguma coisa, tá? Fica no ar. Mas eu quero que vocês, lá no certificado, identifiquem. Isso aqui é a letra... É o 7.82A, esse aqui é o B, esse aqui é o C, lá no certificado. Tá? Quem puder imprimir, não puder, mas escreva, eu vi essa informação aqui. Para vocês começarem a se acostumar com onde estão essas informações. Tá? Então, lá no nosso modelo de certificado, lá, vocês vão ter que saber onde é que está a questão da rastreabilidade. Né? Onde é que está a questão da incerteza? Onde é que está apresentando? Não tem dados, tá, pessoal? Ele está em branco. Ele é um modelo. Certo? Então, vocês vão ver lá no modelo. Então, eu vou dar para vocês nos grupos fazerem isso 20 minutos. É suficiente. Tá? 25, para dar um tempinho de adaptação. E aí, eu chamo vocês aqui e aí eu vou auditar vocês. Vocês vão ser auditados por mim. Como se vocês fossem defender o certificado de calibração. Combinado? Pois é. Cadê o item 782 que eu não estou achando? 782M. Vocês vão dizer, aqui, professor, tá com tal palavra. Preparem-se que eu sou um auditor conhecido no mercado. Não ser bonzinho. Eu vou fazer três salas, porque teve tanta gente que saiu, agora vão ser três salas de quatro, duas de quatro e uma de cinco pessoas. O pessoal foi caindo. Hein? Se alguém voltar, eu coloco nas salas, tá? Valendo então, pessoal. Entenderam o exercício? Vamos se preparar para uma auditoria pesada em cima do certificado, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, convidados. 25 minutos, pessoal. No more. Oi, Alexandre, tu tá me escutando?
Oi, tô sim, voltei agora, professor, desculpa.
Não, não, só para dizer que o pessoal tá quase voltando, nem vale a pena voltar lá para o breakout, tá?
Eu nem pude aproveitar essa parte desse exercício, professor, vou ficar aguardando aqui, tá bom?
Sossegado, então tá. Daqui a pouquinho, dei mais um minuto para eles ali, daqui a pouco eles já voltam. Voltaram? Conseguiram fazer?
Tá, praticamente sim.
Nós tivemos umas dúvidas.
Nós também.
É, alguns.
Que bom.
E a saída da reunião interrompeu nossa discussão.
Desculpa, eu falei que é democrático isso. Aviso, sim.
Né? Esse tempo é.
Vamos lá. Com vocês a palavra.
O professor, era para encontrar as possíveis não conformidades no certificado?
Não necessariamente, não disse que teria, né? Eu disse que era para encontrar os itens da norma no certificado, 17.025.
Ah,
sim. Não acho que não tem não conformidade, tá? Alguém encontrou alguma?
Eu acho que sim. Rapidinho.
Não é que seja não conformidade, é que o certificado não tem algumas informações.
Pois, quais sejam?
Bom, a gente não achou da parte 7.8.2 o D, o H, o K não se aplica, o N e o P. Né, que
foram esses requisitos. Essa norma 20, eu vi toda, mas é. Eu vou ter que ler aqui.
É, tem que pegar o arquivo.
Estou achando a minha norma aqui. É 782, onde de novo, dona Paloma?
O 782D.
D de dado?
D de dado.
Tá. Identificação unívoca da forma que todos os seus componentes. Só tem uma página.
Isso, certo? Mas. O que foi que eu fiquei na dúvida? Do lado do certificado de calibração tem um número, não seria o número do certificado de calibração?
Sim. Exato, é que está em branco, eu falei que estava em branco, então ali vai conter o número. Esse é um modelo, tá?
Sim, é isso, mas isso não seria uma identificação unívoca?
Sim, perfeito.
Pronto.
Agora não está escrito ali porque é um modelo, entendeu?
Isso.
Tá. Beleza, qual é o próximo?
O item? O H, a gente nomeia H de...
Por quê? Porque isso não foi crítico. Data do recebimento, quando for crítico, não é crítico. Já defendi meu certificado. Vocês estão fazendo o contrário, vocês vão me auditar. Valeu. Próxima letra?
Uma outra dúvida. K não se aplica...
Pode falar.
É, K não se aplica, né? Que
não se aplica.
O N, a gente não encontrou também.
Porque talvez não tenha adições, desvios, exclusões, não houve isso, então por isso que vocês não encontraram.
E o P também, porque não provei dois termos.
Exatamente. Eram essas as dúvidas?
É.
Nós também não encontramos se foi feito no cliente ou no laboratório. Também não encontramos.
Isso. Eu tô olhando para ela aqui, tá?
Uhum.
É, não tá claro, né? É verdade.
Sim, isso aí nós ficamos na dúvida, que tem um endereço local assim dos dois, mas não fala se foi feito lá do cliente ou se eles...
No relatório bem descrito, né? Serviço realizado nas dependências ou internas, né?
Não, realização local de realização da calibração, isso. Não tem mesmo. Olha aí, ó, Alexandre, professor Alexandre aí, a gente plantou umas não conformidades. Muito bom, muito bom, parabéns. Vocês é que estão me auditando aí, eu sabia que isso ia acontecer. Eu brinquei com vocês.
Na verdade, o item que estamos discutindo tem um ponto que fala que a calibração foi realizada pelos alunos.
Sim, mas aonde?
Mas aonde não fala.
Exatamente.
Exatamente isso aí.
E nós procuramos.
Muito bom, gostei. Vocês serão auditores mais carrascos que eu.
E também nós ficamos na dúvida quanto à identificação não ambígua do equipamento
que está sendo calibrado. Mas aqui não, informações relativas ao objeto calibrado, tá, Carolina? Fabricante, modelo, classe, número de série, resolução, descrição, não, eu tendo ele preenchido, não teria ambiguidade nenhuma, né? O número de série só vai ter...
Não precisa ter uma identificação interna do...
Não.
Não? Tá. Ok.
O laboratório de muitas empresas não tem, tá?
Professor, letra A das observações.
Pode falar, José.
A letra A das observações fala que o relatório pode ser reproduzido sem a autorização prévia.
Sim, somente em sua totalidade. Isso que a norma determina. Entendeu? Ali, ó, é permitida a reprodução do certificado somente em sua totalidade, sem prévia autorização do laboratório de metrologia. Seria.
Mas você pode?
Oi, pode, pode. A frase que se costuma utilizar é que é vedada a pública reprodução não completa do certificado.
Ah,
ok. Entendeu? A empresa pode tirar alguma parte e colocar em outro lugar. Aí o laboratório perde a responsabilidade.
Entendi.
Entendeu?
Professor Paloma, em relação ao requisito 7.8.4, letra C, que é a identificação, é uma declaração identificando como os resultados de medição são metrologicamente rastreáveis. A gente ficou na dúvida se seria essa tabela de rastreabilidade.
Perfeito. Os padrões utilizados.
Exatamente, né? Tá.
Exatamente.
Obrigada.
Eu que agradeço. Muito bom, pessoal.
Professor. Então, pelo formato, formatação aí do modelo de certificado, nós concluímos que seja um certificado de uma balança.
Pode ser, em grama, né?
E lá no objeto calibrado também está a classe.
Isso, é uma balança, é verdade.
Talvez por isso, então, não tenha o local, porque balança acho que tem que ser calibrado no local, né?
Olha, vocês estão começando a defender o próprio certificado, né? Gostei de ver. Pode ser também. Eu não tinha tido esse detalhe. Pode
mas ser. De toda forma deve constar a informação.
O Alexandre pensou nisso, talvez, quando ele escreveu o certificado.
A pegadinha,
né? Veja bem. Vocês estão defendendo aí, estão tirando a não conformidade ou estão colocando? Não, tem que se decidir aí, equipe.
Eu acho que está não conforme, mas eu acho que faltou por isso.
Está não conforme, mas está conforme.
Está não conforme, mas está justificável.
Então, aqui, esse é a editora boazinha, né? Gostei de ver o trabalho. Vocês viram que eu apareci na sala de vocês, né? Eu ficava vendo se vocês estavam falando sobre trabalho ou se estavam falando sobre cerveja, aquela coisa toda. Vocês perceberam que entrou na sala?
Rastreado também, né? Não é RBC, né? Faltou a marca do e-mail.
Não, não percebi, não.
Ele é postulante de acreditação, exatamente. Só pode usar o selo depois de ser acreditado. Vocês perceberam que eu entrei nas salas, né?
Não percebi.
Eu fiquei assim, um minuto em cada sala ouvindo vocês trabalhar. Se tinha alguma dúvida, alguma coisa. Mas eu achei que...
Estava focado.
Então. Estava focado, porque faz um barulhinho, faz pim quando alguém entra. Alguma dúvida mais, pessoal?
Por mim, não.
Maravilha.
Não, tudo bem.
Joia. Então, agora o que a gente fez? Né? Na primeira aula a gente viu requisitos, agora a gente entendeu a ideia de gestão de equipamentos e um modelo de certificado. A próxima etapa, que é a terceira e última aula dessa disciplina, a gente vai entrar na parte técnica dos dados. Só que isso só vai acontecer semana que vem. Então, fiquem bem, cuidem-se. Semana que vem, terça-feira, 19 horas, nesse mesmo local, estaremos aqui reunidos, tá, pessoal? Bom descanso a todos, boa sexta-feira e um excelente final de semana.
Valeu, professor, pra você também.
Valeu, professor.
Muito obrigado.
Boa noite.
Tchau, boa noite.
Boa noite.
Tchau.
Tchau.
Boa noite.
Tchau.